Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Voltando para a última parte, última etapa. Hoje vocês se verão, ver-se-ão, como é que é? Ver-se-ão livres de mim. Pensaram nisso? Amanhã não tem o Rafael. Ah, como é que vai ser? Vai ser um dia maravilhoso. Ah, vamos embora. Digamos que foi identificado situação não conforme numa auditoria. Bom, temos que registrar e eventualmente acompanhar. Depende do que foi acordado, né? Acompanhar o tratamento. Então, tanto de não conformidades quanto de oportunidades de melhoria. Então, o registro, pessoal, é de suma importância, né? As normas como um todo, as normas de gestão como um todo, elas dão muita ênfase à implementação e à manutenção e melhoria do sistema de gestão. E um sistema de gestão, ele pode, eu vou dizer uma frase que poderá ser estranha a vocês, talvez sim, talvez não. Um sistema de gestão, ele nos diz muito. Ele pode ser um dos termômetros do sistema de gestão para saber a maturidade dele. O foco na melhoria contínua é o tratamento que se dá às não conformidades. É enxergar qualquer situação não conforme como algo que deve ser tratado de forma objetiva, buscando melhoria, entendendo o que aconteceu, e não como algo negativo, né? Então, é fundamental para a manutenção do sistema de gestão. Se fosse problema, até a gente chama, né, tratamento de problemas às vezes, né? Mas se fosse problema, com a palavra problema sendo utilizada no sentido negativo, as normas não preveriam tratamento de não conformidades, ações corretivas. Seria assim: olha, isso é uma punição. Não pode. Pelo contrário. Inclusive, no texto da 17.025, no item melhoria, tem na nota, vocês devem ter percebido, que onde se obtém melhorias, né? Auditorias, análises críticas, etc., ações corretivas. O que é uma ação corretiva se não tratar uma não conformidade? Então, né? Bom, a eficácia, então, pode ser do sistema, né, diretamente correlacionada com a eficácia dos seus processos, do seu sistema de tratamento de não conformidades. Tá? O sistema perfeito não existe, que é um sistema totalmente eficiente e eficaz. O sistema eficaz, aqui ao lado direito, ele está atendendo a norma, ele está acreditado. Por quê? Porque ele atinge os objetivos normativos. Então, muitas vezes, os laboratórios, eles estão nesse, eles sempre, para estarem acreditados, estarão no lado direito. Ou seja, atendendo a norma. Pouco mais, um pouco menos, mas sempre atendendo a norma. Um pouco mais, eu digo, com mais, né, eficiência, com mais maturidade, mas estão atendendo a norma, né? Muitas vezes eles estão um pouco burocratizados, ineficientes, não tem problema. Tá? O que que acontece muito quando o sistema ele está começando e ainda não está totalmente implantado? Ele está nesse quadrante. Ele está faltando coisas, ineficaz, mas tá leve. Aí sabe assim, tá eficiente demais para ser verdade? Aí a tendência é que ele vai indo para esse quadrante e com o tempo ele busque esse quadrante. Agora, um sistema que se encontra no quadrante ineficaz e ineficiente é um sistema difícil porque ele já está engessado, já está difícil e ainda assim falta coisa. A gente não tem que avaliar em relação a isso, estou mostrando a diferença, né? Da maturidade do sistema. Então, o desempenho do sistema de gestão depende do envolvimento de toda a equipe e do suporte da alta direção, do suporte da gerência. A gente já viu isso, né? Então, o que que é uma não conformidade? Não atender requisito. Então, a gente sempre, nós fizemos exercícios ao longo da semana. Vocês tanto criaram não conformidades quanto enquadraram situações não conformes. Eu tenho que dizer qual foi o requisito, quer seja da norma ISO 17025, quer seja de uma NIT, quer seja de uma NI, quer seja de um requisito estabelecido pelo próprio laboratório que vale como critério. Qual foi o não atendido? Se não, tem não conformidade. Então, não conformidade é não atendimento a um requisito. Ponto. Causa raiz. A gente viu ali no 8.7, né? É a razão da não conformidade. O que levou àquela não conformidade? Estou mostrando alguns conceitos. Ação corretiva. Nós já falamos hoje de manhã, então, ação que busca eliminar a causa da não conformidade. Para quê? Para prevenir a sua recorrência. Lembrando, ação corretiva difere de preventiva e difere de correção. Preventiva não tem na norma atual, tá? Na norma anterior tinha lá ação preventiva. Ela foi substituída com propriedade por gestão de riscos, né? O que que é gestão de riscos? Prevenir um potencial problema, né? Então, tá prevenindo. Aconteceu o problema, não preveniu mais. Tá, ou está corrigindo ou está buscando ação corretiva. Então, a correção apaga o incêndio. A ação preventiva previne que aconteça, porque eu identifiquei uma potencialidade. E a ação corretiva já aconteceu, já foi corrigida, agora eu quero tratar a causa. Então, causa, risco, consequência. Tá? Então, essa é a ação preventiva. E a correção. Elimina a não conformidade. Pode ser feita antes ou até em conjunto com ações corretivas. Normalmente é a primeira etapa. A gente viu no 8.7, né? Reagir, corrigir, lidar com as consequências. É a correção. Bom. Não conformidade pode ocorrer quando algum aspecto dos ensaios ou dos resultados não estiver em conformidade com os procedimentos ou com aquilo acordado com o cliente. Não estar em conformidade, por isso que é não conformidade. Em inglês, unconformity. Em português seria inconformidade. Eu falei sobre isso já, né? Mas veio não conformidade na frente. É a mesma coisa, tá? O impossível é o que não é possível, seria não possível, né? Então, semântica apenas. Exemplo, reclamação pode gerar não conformidade, pode indicar a garantia da validade, a garantia da qualidade, 7.7, equipamentos, materiais, no dia a dia, rotina de pessoal, algum certificado, durante análise crítica, durante auditorias internas. Gente, o sistema, se ele está baseado com mentalidade de risco, ele está agindo preventivamente, e se está bem implementado, as pessoas estão, se verificam uma situação não conforme, agem. Não é. Fingem que não viram e deixa passar. Isso é um sistema maduro. Por quê? Porque com o tratamento da não conformidade, o sistema melhora. Algo tem que ser melhorado, certo? Para que aquilo não volte a acontecer, né? A gente nunca ouviu falar, não, para tratar essa não conformidade tem que piorar um processo. Não. Melhorar. Então, o que que é um problema? O que que é uma situação indesejada? A situação atual é diferente do que eu desejava. Né? Aquele exemplo do fogo. Aqui não era para ter fogo. Tá tendo fogo. Situação atual diferente da esperada, da desejada. Então, quando a gente vê isso numa auditoria, olha, essa parede aqui era para estar pintada de azul, ela está pintada com essa cor queimada aí, cimento queimado. Desejado, azul, atual, cimento queimado. Problema, não conformidade. Algo terá que ser feito. Tem que ser claro assim, pessoal. Tá? Então, erro, um desvio, um desperdício, uma não conformidade. acaba gerando ou desconforto ou até prejuízo. Prejuízo à confiança. Estou usando equipamento que está com erro acima do permitido. Pô, afeta a confiança no resultado. Algo que deve ser eliminado o mais rápido possível. Por quê? Porque isso pode ser gerador da famosa bola de neve. Tá? E visão alternativa e correta, algo que tem que ser melhorado. Então, vários aspectos, vários pontos do sistema de gestão, né, são passíveis, são possíveis fontes, eu não diria fonte, né, mas de identificar situações indesejadas, não só nas auditorias internas, mas em controle de validade, site de proficiência, em tendências na casa de controle, análise crítica. No dia a dia, pessoal, um sistema de gestão também ele é medido, muito medido, avaliado, pelo engajamento da equipe, né? E uma equipe engajada e bem gerida, bem gerenciada, melhor dizendo, tá? Ao identificar uma não conformidade, uma situação conforme, não age, registra, não tem problema com isso. Então a gente consegue perceber isso na auditoria. Ah, Rafael, mas se eu estiver auditando um laboratório e no período da auditoria, né, no período coberto da auditoria, a equipe em si, o dia a dia, a rotina, não registrou nenhuma não conformidade. Então isso é uma não conformidade? Não, a gente não pode inferir isso. Tá? Mas se a gente percebe que teve várias coisas que daqui a pouco estavam óbvias, ou alguém, ah, eu já sabia disso, tipo, estava esperando a auditoria. Não, gente, olha só, não espera a auditoria, faz. Isso pode estar gerando prejuízo, está gerando desconforto, tá? Pode afetar a validade, né? Então faltou ali a maturidade, isso que a gente vai dizer, né? Uma maturidade. Não, mas é que se eu registro, aí eu sou cobrado pela gerência, né? Não, gente. Ah, vamos conversar com a gerência, olha só. Não é assim, tá? Desestimula a pessoa a fazer a melhoria. Então, quando se identifica o problema, o laboratório vai ter que provar, comprovar, né, apresentar que ele tomou ações para eliminar. E aí nós vamos documentar. O laboratório vai documentar o seu processo de tratamento. Então, sempre eu preciso ter evidências, ou seja, a descrição do que eu vi. Opa, eu sempre erro a mão. A parede. É engraçado nesse negócio do vídeo ser ao contrário, a gente levanta a mão do lado e na tela aparece o outro pra gente, né? Eu não sei como corrigir isso, se você souber, me avisa, tá? Acho até tem como fazer um espelhamento, né? Porque fica meio. Vocês é assim também? Levanta a mão do lado e aparece no outro na tela? Também? Mas eu acho que ele tem como espelhar, né? Não sei. A gente se perde, né? Eu fico. É direito, esquerdo, tá? Bobagem. Tu quer perguntar ou tô testando o vídeo? Ficou, fez assim. Desculpa. Vocês já tinham percebido isso? É que quem dá aula vai. Espera aí, cadê? Aqui, não é aqui a parede, tá? O pior é que ela tá. O pior é que tá certo, ela tá aqui mesmo. Ela tá desse lado pra mim aqui, só que no vídeo tá invertido. Ela tá desse lado direito aqui. É aqui minha mão direita só. Ela tá do lado direito aqui. Né? Interessante, agora que eu me dei conta disso. Mas vamos lá, bobagem. Bom, ó, levanta a mão direita e aparece a esquerda, não conformidade. Vamos lá, tá? Evidência: a parede pintada com cimento queimado. Requisito: o requisito 1428/C, letra H, diz que a parede tem que estar azul. Não precisa nem dizer o requisito, o que que diz o requisito, perdão. Pode só colocar o número dele: 6.3.1, letra A. Da norma tal, referência, né? Aí a pessoa vai ler lá o requisito e vai dizer, olha, a parede tinha que estar, a parede deve ser pintada de azul. E numa auditoria, a Paola identificou isso, eu estou sendo auditado pela Paola. Rafael, tá vendo? Cimento queimado, requisito azul, não conforme, beleza. Não precisa nem escrever, mas consensa. Você disse que conversou com o Rafael e tal, mas consenso. É? Algum de vocês comentou, até às vezes a gente não sabe o que que vai vir, né, do relatório, da auditoria, fica aquele silêncio daqui a pouco, né? Não, mas olha só, na realidade estava escrito azul, mas se olhar lá tem um parágrafo que diz que na falta da tinta azul pode ser. Daqui a pouco tem, tá? E hoje todo mundo se deu conta. Bom, seja claro, seja objetivo, seja conciso. Forneça informações necessárias. Anote tudo, gente. Qual foi o documento? Qual foi a revisão? Qual foi a data? Qual foi o setor? Deixa bem amarrado, porque a pessoa que vai tratar não conformidade, ela tem que saber o ponto de partida. Talvez não seja a pessoa que estava sendo avaliada no momento a que vai tratar a não conformidade depois. Talvez não seja aquela pessoa. Então, quando eu vou ler, tá? Ah, a parede não era azul, mas parede de qual escritório? De qual local? Bobagem, exemplo. Qual parede? Não, é a parede da frente aqui. Não diz que tem que ser azul. Eu tenho, obviamente, uma parede aqui na minha frente também. Ah, não, a parede de trás da tela, onde fica o estande de livros, assim, está na cor cimento queimado. Requisito, número tal, número tal, número tal, não foi atendido. A pessoa tem que saber, tá? E relatar. Eu posso também descrever isso, né? Ou citar. Hoje é mais comum citar o requisito apenas. Mas já foi muito comum, se for o caso. Ah, o requisito tal, tal, tal não foi atendido, pois dizia que tinha que estar pintado de azul. Às vezes a gente faz isso quando é um documento, por exemplo. O laboratório não registrou tal informação que estava prevista em tal item de tal procedimento. Aí lá tem. Não tem a documentação adequada, tá? Então, às vezes a gente se equivoca. Já disse que o auditor não erra, né? Se equivoca. Né? Tá? Conclusões sem objetivo, sem evidência objetiva clara. Né? Erros na identificação do requisito. Isso é difícil mesmo, gente. Não se preocupem com isso. Falta de clareza. Relato de detalhes nem um pouco importante. Então fica um texto grande que a gente lê, lê, lê e fica perdido. Ou várias não conformidades no mesmo requisito. Gente, se é um requisito, por exemplo, a parede tem que ser azul em todas as salas. A parede dos fundos tem que ser azul em todas as salas. Em todas as salas ela está pintada dessa cor aqui. Eu não tenho. Se eu tenho 10 salas, eu não tenho 10 não conformidades. Eu tenho uma não conformidade com 10 evidências. Ah, o laboratório não atende a cor da parede. Evidência, sala tal, sala tal, sala tal, sala tal, sala tal. Isso mostra o quê? Quando tem muita evidência, porque o requisito não foi atendido, talvez ele se replique no atendimento. Comprova o seguinte: não foi uma falha. É pontual. O tratamento tem que ser mais abrangente, uma questão mais de gestão. Não foi o esquecimento do Rafael que pintou a parede errada. Não, todas estão com a tinta diferente. O que que aconteceu? Quem decidiu pela tinta? Senão o pessoal trata assim: ah, foi o Rafael que mudou lá, foi falha pessoal, falha pontual. Não, mas olha só, ele está em todas as salas. É uma coisa bem sistêmica. O exemplo da pintura fica estranho de pensar assim, mas só para vocês, né, enxergarem. Então,
Também isso não justifica, porque se um colaborador pintou de azul e né, pintou diferente todo mundo, faltou orientação, faltou treinamento, faltou
é isso
clareza
que
na
eu estou
informação.
falando, né? Também, mas aí fica de repente, olha, ele que não entendeu, os outros todos entenderam, então temos que ver o que aconteceu, tá?
A responsabilidade da comunicação de quem emite, não de quem
É,
recebe.
concordo, concordo. Tá, mas daqui a pouco tomou a decisão sozinho, né?
Eu seria um auditor muito cruel, viu?
Não, não é não, é um auditor que enxerga a gestão. Não é nada de crueldade, não. Estou dizendo que daqui a pouco está tudo muito bem, mas o Rafael decide ir contra a regra, sabendo da regra, e vai lá e pinta diferente, porque ele gosta da outra cor. Entendeu? Bom, peraí, cara, olha só. Não estou brincando, não tem culpa nunca, né? Mas é que esse exemplo é difícil a gente. Vamos lá, daqui a pouco, assim, estava com equipamento sem calibração. Vários equipamentos com a calibração vencida. Pô, o que que acontece? Não foi um que foi esquecido, que estava lá no campo. O cronograma, o programa de calibração não está sendo cumprido como um todo. Né? Então está faltando uma gestão do programa de calibração, não daquele lá que estava lá no carro que vai fazer a amostragem que esqueceram de olhar. Né? Tá? Então é uma coisa mais ampla. Então aqui tem alguns maus exemplos. Né? Por que mau exemplo? Como é que eu vou tratar isso aqui? Olha só, não foram realizados os treinamentos na documentação para os novos técnicos contratados em 2018. Isso parece ser uma não conformidade. Parece ser, lendo assim. É, mas onde é que diz que tem que ter treinamento? Quem são os novos contratados? Quem disse que tem gente nova em 2018? Teve gente nesse ano. Pois eu vou mostrar ele melhorado. Os baixos índices de satisfação do cliente demonstram que os treinamentos não foram eficazes. Qual é a relação direta com isso? Isso é uma opinião, não é uma não conformidade. Tá? Isso aqui é tirado de relatórios antiquíssimos, tá? De auditorias. Reais. Reais. Não há controle, pois não há registro. Talvez a pessoa tenha entendido que procurou um registro, tal, não tinha como garantir. Mas controle do quê, gente? Registro de quê? Tá falando de tudo? O laboratório não faz nenhum tipo de registro, nenhum controle. Como é que eu vou achar a causa? Esse aqui fala demais e não diz nada, né? Existe um procedimento para controle de documentos, PS2. Existe um procedimento, tá até nome, que foi elaborado por um terceiro, muda nada. Que, no entanto, não está validado nem documentado. Peraí. Existe um procedimento, mas não está documentado, não entendi. Tem até um número dele. Até existe procedimento não documentado, né? Por exemplo, se vocês pararem para pensar agora, talvez, para todo mundo que eu faço essa pergunta, a pessoa se dá conta que sim. Talvez vocês tenham um procedimento para tomar banho. Talvez vocês sempre tomem banho da mesma forma. Tá? Mas não está escrito, talvez. Talvez sim, talvez não. Então, existe procedimento não documentado, existe. Não que a norma, né, tenha essa questão. Tá? Eu me dei conta quando eu fui ensinar meu filho pequenininho a tomar banho, que eu tinha pensado, como é que eu vou ensinar alguém a tomar banho? Eu tive que pensar como é que eu. Ah, existe um procedimento, né? Aí eu me dei conta que eu tomo banho praticamente sempre igual, né? Todo sábado que tá chovendo, tem que ter, né? Aí, certo? Interessa. Aí uma vez, Paulo, aí eu brinco aqui em casa com a minha esposa também, uma colega do curso, não, mas eu tenho dois procedimentos, quando eu lavo o cabelo, quando eu não lavo o cabelo. Tá? Aí eu digo, bom, eu não tenho essa opção, né? Aí eu brinquei com a minha esposa aqui, eu falei isso pra ela, claro, é totalmente diferente o banho. Aí depois eu aprendi que é um evento, né? Não sei se a tua esposa é assim, a Cândida é assim. Hoje eu vou lavar o cabelo. Tem aviso, né? Tá? Tudo bem. Eu vou. Brincadeiras à parte, mas é um procedimento não documentado. Tá? Só para voltar aqui agora para a questão séria, vocês agora vão ficar pensando, pô, pior é que eu tenho procedimento mesmo, tá? Veja só, existe um procedimento, tem até número, mas não é documentado. Peraí, mas tem até sigla. PS2 é porque está documentado. Estranho. Agora, a última frase pode até ser uma não conformidade. O atual procedimento, peraí, mas tem ou não tem? Tô brincando. Não representa o que é realizado na prática. Ok, essa última parte aí foi o que a pessoa se deu conta, que tem um procedimento e que quando foi executar, não era o que estava escrito. Só que não diz nada. Tem ou não tem o procedimento? Eu fiquei na dúvida. Aí, claro, a pessoa.
Ele não nega a existência do procedimento.
Não, ele não é documentado. Ele tem um
Ah,
procedimento,
sim.
mas não é documentado.
Isso
E
aí,
tem uma sigla, inclusive, é PS2.
isso aí é
Deve ser
um código.
PlayStation isso, não sei também, né? Tá? Pai de guri conhece PlayStation. Certo? Mas ele tinha que dizer, o procedimento PS2, revisão X, parará, na hora da execução, não foi seguido essa etapa, tudo bem, aí, ok. Então a gente enxerga a não conformidade, só que o relato dela é pobre. E aqui, então, o laboratório deve registrar as condições ambientais. Está me dando a norma, gente. Ok, deve. Eu estou registrando. Não está dizendo que não está registrando. Né? Não é brincadeira isso, porque são casos reais bem antigos, tá?
Não poderia botar ali. O laboratório não tem evidências do registro de temperatura, de condições
Aí
ambientais.
sim. Mas agora, deve registrar as condições ambientais? Eu vou dizer, beleza, eu sei.
Esse é a
Pronto.
norma, é esse aí.
Ah, né? Tá. É tipo assim, salienta-se isso? Não, tudo bem, eu tô sabendo. Tá? Olha, não foram mantidos os registros dos treinamentos realizados em 17 pelo pessoal do laboratório, conforme prevê o procedimento tal, revisão tal. Pô, amarrou o pessoal, 17. Tá? A sistemática de análise crítica de pedidos, descrita no procedimento tal, revisão tal, não garante que quando ocorrem erros ou desvio inicial, o cliente é devidamente informado. Olha essa última, leiam com atenção essa segunda. Depois eu vou fazer um comentário. Vamos para o tratamento. Eu estou dizendo que quando ocorre erro no desvio, o cliente não é informado? Eu estou dizendo que eu vi um desvio de contrato e o cliente não foi informado? Não, eu estou dizendo que o procedimento não garante que isso vai ser feito. Porque a norma diz que o procedimento tem que garantir essa. É uma não conformidade no documento, não na atividade. Então eu vou ter que revisar o documento, mas eu não estou dizendo. Poderia ser o contrário. Houve uma alteração e o cliente não foi informado. Aí de repente eu posso ir na causa, olhar o procedimento. Aqui não, aqui eu não estou dizendo que aconteceu alguma coisa, estou dizendo que não vai ser garantido e aqui é a auditoria de adequação, quero ver se o documento está adequado à norma. Tá? Não foi possível evidenciar o registro de verificação de conformidade dos suprimentos tais adquiridos dia 20 de março de 2018. Eu encontrei, tá antigo esse slide, mas a ideia é que são coisas reais, né? Tinha lá os suprimentos comprados em março de 2018. E eu não tinha nenhum tipo de reverificação de conformidade lá no 6.6. Tá? Não foi realizada a auditoria interna do ano passado, por exemplo, conforme o cronograma de auditorias, o programa. Digamos que isso aqui é 24. Tem que alterar isso aqui. O programa, o laboratório estabeleceu essa auditoria. E não é, foi enorme. Aí eu vou no atendimento ao que o próprio laboratório estabeleceu. E pode ser assim, né, pessoal? O laboratório não mantém atualizados os registros de treinamentos. Evidência, não foram localizados tais registros. Requisito 625. Pode ser assim, né? Ó, o procedimento utilizado para análise crítica não garante que quando ocorre erro dos desvios. Evidência, o próprio procedimento. Eu vi no meu procedimento. Revisão 4, amarra. Tá? Por quê? Porque quando for, se eu for dar acompanhamento, quando for tratar isso, a evidência eu vou ter que ver pelo menos a revisão 5. E vai ter que ser alterado. Então, se eu não tiver qual era a revisão que eu vi, né? Fica ruim. Mesma coisa isso aqui. Tá? Não foi mantido. Registros de verificação. E então, aqui, relato por nossa parte. Aqui o laboratório tratando para a gente poder avaliar. Então, PDCA de tratamento, né, pessoal? Define ações, executa, verifica a implementação e a eficácia e melhora, padroniza. Tá? Temos habemus problemam, né? Vou falar em latim aqui agora, se te parece. Tá? Temos um problema. Temos uma identificação, alguma coisa que está chamando a atenção. É a não conformidade ou ainda não? Sim, é a não conformidade. Tá, vai para o 7.10. Não parece ser um problema só, algo que tem que ser melhorado. Bom, vai para a melhoria. Vai ser diferente para nós auditores enquadrar como não conformidade ou oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria, o laboratório vai decidir se vai atender ou não. Aquela coisa que está estranha, mas não deixou de atender. certo? Dá para melhorar, mas tá atendendo a norma. Também tem a figura da observação, né? Quando alguma coisa chama a atenção. Vou buscar algum exemplo aqui. É difícil vir de cabeça assim, eu teria que pegar alguma auditoria anterior. Observação, quando a gente quer observar uma coisa, deixar marcado, até para a próxima auditoria, olha, observa-se que o acesso à rede às vezes dá problema. Sei lá, alguma coisa assim. Que os documentos em papel, os registros estão em um local que não é tão seguro como deveria ser. Observa-se, chama atenção. Mas não está em conformidade, tem que só. É mais registrar, observar o que foi visto, né? Se for não conformidade, por óbvio, né? Vem aquele tratamento que nós vimos 7.10 e 8.7. Toma correção, notifica quando necessário o cliente, avalia o impacto. Se tem dúvida sobre a conformidade, abre uma ação corretiva. Se não tem dúvida sobre as conformidades, mas tem chance de voltar a repetir, abre uma ação corretiva. Se nenhum dos dois, se os dois forem não, existe, tenha uma mente aberta, pessoal. Existe uma conformidade que necessita apenas correção. Aí é aquela que é uma coisa que realmente foi pontual. A gente vê isso quando um sistema ele é mais maduro. Tem uma maturidade maior. Foi uma falha, acontece. Não tem mais o que. Ah, eu encontrei lá de várias e várias e várias registros, um com uma rasura. Tá. Foi uma falha. Corrigimos a rasura. Não tem mais o que treinar, retreinar, refazer. Não, não, não. A própria norma fala, né? Se necessário, se for impactar, se for chance de se repetir. Ah, mas não pode repetir a rasura assim, tá? Mas, né? Talvez não precise. Talvez já esteja. Tem falha pontual. Acontece. Não tem? Olha o zoom do Ulisses aí, muito engraçado. Tu chegasse a perceber, Paula? Parece coisa de filme, assim. É muito engraçado. Capaz você sabe o que é alguma coisa de foco. Ó, lá. Oh, ele tá brincando com a gente, ele sabe como fazer. Ai, ai, ai. Ele sabe, ele tá só me sacaneando, porque agora ele sabe que eu gostei dessa história do Zoom aí. Não, não é assim o Zoom, tá? Se eu também sei fazer.
Vou lhe dar a
Olha lá.
dica. Você bota lá atrás aquele embaçado, aquele fundo embaçado. Eu acho que
Ah,
é
pode
isso.
ser. Pode ser. Pode ser.
Olha aqui,
Ah,
embaçou,
eu
tá?
entendi. Sim, é o desfocar. Pode ser que ela procure o foco, né? Ah,
Eu acho
boa.
que é isso.
Eu vou botar embaçado na minha cara, daí fica melhor a coisa. Mas vamos lá. Tá? Pode ser, tu tá com o fundo desfocado, pode ser que de repente ele ache a câmera ache o foco, né? E vai mais perto, vai mais longe. Tá. É curiosidade mesmo, porque eu queria conseguir fazer isso na minha câmera. Deve ter como. Talvez seja uma câmera especial. O meu filho deve saber, eu que nunca perguntei para ele. Vamos lá. Sendo, né, ação corretiva, a gente lembra ali, né? Investiga a causa raiz, implementa as ações, monitora, implementa. Se não implementou as ações, nós temos uma não conformidade de tratamento. Opa, sério, sério, né? Se foi eficaz, se não foi, tem que voltar. E se foi, finalizou. E se era uma melhoria, né? É o tratamento básico de melhoria, né? Não esquecendo, mesmo sendo melhoria, tem que verificar se foi eficaz. Se atendeu. Não é só porque é melhoria, gestão de riscos, tem que ser eficaz. Então, há tendências no tratamento de uma não conformidade de se esquecer a causa. A gente falou sobre isso hoje da manhã. De agir sobre o sintoma, sobre o efeito, não sobre a causa. Não buscar, como o Ulisses comentou, a solução. Às vezes, há necessidade de mudança de processos, de comportamento. Porque, muitas vezes, estão sendo implementadas correções e não ações corretivas. Então, auditores, Quando vocês receberem, se vocês forem responsáveis por avaliar o processo de tratamento, verificar a eficácia, pensem na causa. O laboratório é que vai identificar a causa. A causa é que Marte alinhou com Plutão. Ok. O tratamento vai ser então ter um jeito de desalinhar os dois. Né? A causa é que tinha um material inflamável do lado de um equipamento que emite faísca. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora, porque isso aí é muito comum em sistema de gestão. Tinha lá um material. Lembra do fogo? Tinha um material inflamável perto do equipamento que emite faísca. Causa. Ação corretiva. Treinamento das pessoas nesse processo. Muito se vê. Treinamento das pessoas. Muitas vezes tem que ter um treinamento, porque altera um processo, mudam alguma coisa, tem que treinar. Agora, cuidado, muita ação corretiva é focada em retreinamento, 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 retreinamento. Ok, se o problema está no retreinamento e acontece, esses tempos eu tive uma discussão, uma mesa redonda sobre isso, né? E o pessoal dizendo, ah, porque o que que eu faço para a pessoa, né? Pô, eu treino, eu treino, eu treino, e os caras não fazem o que tem que fazer. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Você já avaliou se o treinamento está sendo eficaz? Está sendo assertivo? Como o Ulisses acabou de colocar, não é a pessoa, é a forma de passar o conhecimento. Essa pessoa que estava na discussão de não discussão, na palavra correta da palavra, discutindo a ideia, estava botando culpa na pessoa, nas pessoas. E quem bota a culpa na pessoa não vê a causa real. Né? Não
Cabe
tem
aí
culpa.
concordo com você, né? Acho que antes de você culpar as pessoas, se culpar e culpar o treinamento. Mas cabe aí também uma análise crítica que às vezes você faz, não, o treinamento é eficiente, de 10 colaboradores, 9 sacam, e o cara às vezes não tem os valores da empresa. Então, às vezes, aí é mudar a pessoa. Por isso que
Ah,
né, a análise crítica é fundamental.
é
Você falou tudo.
fundamental. Exatamente. Não, e assim, ó, todas as pessoas aprendem. Eu não tenho dúvida disso. De formas diferentes. Então, daqui a pouco eu percebi, não, realmente, eu treinei 10 pessoas, 9, um não, deu, não, o Rafael lá não entendeu direito. Vamos trabalhar diferente essa capacitação do Rafael. Isso é gestão, gente. Tá? Então, conclui por intuição. Resolve rápido, caminho mais curto. Dimensiona mal o problema, ou para mais ou para menos. Acha uma causa. É isso aí, pronto, vamos embora. Treinamento. Pode ser, mas calma. Ou despreza detalhes, ou até pelo contrário, né? Transforma aquilo num grande problema e aí o sistema está lá continuando e a pessoa está procurando o famoso pelo em casca de ovo. Não, não vai achar nunca. Certo? Então, aqui um exemplo, né? Não foi realizada a auditoria interna no ano de 2018, conforme previu o cronograma. Aqui é o cronograma de auditorias internas, né? Por óbvio. Ok, tá aí. Que eu vou fazer? Eu vou dar a correção. É o tratamento. É a disposição. Vou atacar o efeito. Correção? Vamos realizar a auditoria interna, então. Tá vencida? Tá vencida, não foi feita. Então, programa para auditoria interna. Tá, digamos que foi ano passado, foi mês passado. Programa, resolve, apaga o incêndio. Não, o equipamento está em uso sem calibração. Correção, manda calibrar, tira de uso. Resolve. Imediato, isso é correção. Aí vai atrás dos motivos, pessoal. Das causas. Utiliza várias técnicas, né? Apresentadas anteriormente aqui, eu peço desculpas porque esses slides eu peguei num curso de tratamento de não conformidades que é mais longo, tá? Para abrir um pouco aqui. Então, usa técnicas, a gente vai avaliar esse laboratório. A gente tem que conhecer, né? Brainstorming, Pareto, 5 porquê, diagrama de causa e efeito, todas as metodologias de análise de causa. Por quê? Vê se o laboratório está buscando identificar a causa raiz ou as causas raiz. Para poder daí Olha, falta de planejamento por parte do laboratório, sistemática de controle do cronograma é inadequada. Essas são as causas. E aí, então a gente vai agir sobre as causas. Vai selecionar as ações corretivas mais prováveis. Mais prováveis, pode ser que não dê certo. Eu tenho que ter, na avaliação da eficácia, olha, não deu certo, vamos ter que ir mais a fundo. Tem que manter isso aberto, essa em mente. Podem ser definidas mais de uma ação para o mesmo problema. E tem que se dar muita importância para a gestão dessas ações. Para a gestão, não pro gestão, né? Falei meio alemão aqui agora. Para a gestão desse problema, né? Então, olha só. A causa foi essa? Então, eu vou planejar com maior antecedência, vou avisar com maior antecedência, né? Vou desenvolver um sistema informatizado de controle, tá? Vou alterar o meu procedimento de auditoria descrevendo essa sistemática. E aí sim, depois disso tudo, eu vou retreinar as pessoas nesse processo. E aí, gente, como é que eu vou avaliar a eficácia? Deixando rodar um, dois ciclos de auditorias e ver se não esqueceu mais mesmo. Não é porque foi, e a gente vai avaliar o laboratório, né? Não é porque ele foi, quer dizer, ciclos de auditoria, né? Não é porque ele foi implantado, é que ele está eficaz. Ah, mas é que eu fiz tudo isso, então foi eficaz. Não, calma. Qual foi o problema? O problema foi ter esquecido de fazer uma auditoria interna. Então, só não esquecendo outra daqui para frente, um ano, dois anos, sei lá, é que a gente sabe se foi eficaz ou não. Não tenha pressa em avaliar a eficácia nesse caso. Verifique no próximo plano, no próximo período, tá? Isso aqui eu já fiz com vocês, esse exercício. Vocês fizeram antes e depois. Ah, não, fizeram antes, lembra? Vocês enquadraram antes, agora é o depois. Voltem aquele exercício lá de quarta? Terça? Quarta-feira. Aquelas situações não conformes que vocês enquadraram antes da gente começar a estudar a norma. Acho que foi terça, de tardezinha. E eu disse, agora voltem a elas. Combinado? É a prova. Vocês não precisam me responder, tá, gente? Então, eu vou dar um tempo para vocês. É individual. Estamos aqui. Entenderam o que quer fazer, Luiz? Claro? Achou ali? Paola, obrigado. Valendo. Eu estou aqui na.
Só saber qual é o arquivo que eu me. Foi o primeiro arquivo seu, né, Rafael?
É, primeiro arquivo de exercícios, é. Que tem lá os princípios, depois
Exercício
tem.
lead. Exercício lead, é esse.
Isso, é o único que eu mandei de exercício, exatamente.
Rafael. Paola. Paula.
Oi, Ulisses. Alguma dúvida?
Eu tô com uma dúvida aqui, cara. Vamos lá, eu achei o exercício. É aquele que ela mandou um para mim, eu mandei para ela e a gente
Não,
parou.
não, não é esse. Não é esse. É aquele que tem os princípios da. Eu posso te mandar aqui de novo o arquivo original.
Aqui, ó, princípios e fundamentos da qualidade, né? A
E
gente.
aí
Eu me lembro.
depois tem algumas situações embaixo.
Enquadramentos e
Não.
não conformidade.
Isso. Aí vocês
Segura.
fizeram isso terça de noite, terça-feira.
Pois é, eu acho que eu também.